Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papagaios na Cloud, um papagaio do Teatro Oficina, aqui programado pelo Bruno dos Reis. Hoje, aqui neste episódio, temos como convidado Rui Sousa. Olá e bem-vindo.
Olá.
Também conhecido pelo seu projeto Dada Garbeck, espero estar a dizer conforme.
Certo.
Tem um percurso bastante interessante que cruza música, composição para teatro e cinema, criação em contexto comunitário, cozinha. Parece desenhar assim uma prática que se move entre som, gastronomia. Vamos querer conhecer também um bocadinho melhor e como é que te multiplicas em todas estas tarefas criativas. Achei bastante também curiosa a relação que tens com o encontro e com esta relação da hospitalidade, que parece estar muito ligada à criação artística e depois àquilo que é o gesto de cozinhar, mas vamos lá a seu tempo. Portanto, obrigada. Obrigada por teres aceitado o convite. E também temos connosco, como sempre, um aluno aqui de Teatro do Minho, que é o Francisco Reis. Bem-vindo também.
Obrigado. Olá.
Primeiro ano, não é?
Primeiro ano, sim.
Boa, então vamos ver como é que nós os três nos encontramos aqui. O meu nome é Luísa e vamos começar aqui esta nossa conversa. O que é que surge aqui este convite? Provavelmente pelo Bruno dos Reis, tu vais estar num Sem Rede, certo, Rui?
Exatamente, eu vou estar dia, acho que é 15 de Abril.
É 15 de Abril, exatamente. Esta sessão que eu também te queria fazer esta questão, porque normalmente este Sem Rede está muito ligado ao percurso dos artistas, como é que eles veem as suas, aquilo que têm vindo a fazer, através da falha, da repetição, de... Tu olhaste para isso também dessa forma?
Sim, é isso, vai ser muito a partir do erro, a forma como eu lido com as coisas que eu considero que foram um grande falhanço na minha vida, mas muitas vezes até nem são, é só, temos às vezes só falta de confiança em algumas coisas e muitas delas até podem ser interessantes de trabalhar e deixámos-las cair.
Uhum.
Pronto, vai ser um bocadinho sobre isso, vou mostrar música e comida.
Música e comida. Confirmem-se ainda há inscrições. Eu sei que é um evento gratuito, mas é isso. Está marcado para dia 15 de Abril, às 21 horas. Portanto, verifiquem.
Na cantina do CA.
Na cantina do CA, precisamente. E diz-me uma coisa. Achas que tu vais multiplicando e se calhar depois vais-nos falar um bocadinho destes teus projetos todos? Eu tenho, assim, muitas curiosidades. Se calhar o Francisco também tem assim algumas curiosidades, não é? Boa. Estamos todos muito curiosos e ainda bem. Tu também pareces ser uma pessoa muito curiosa, Rui, na verdade. E estava aqui a pensar se nesta relação que se tem com a falha, como projetos e criação artística, como artistas, como é que quando olhamos para trás e alguma coisa, será que não é ali que está o lugar? Não é no erro que nós devíamos insistir, se calhar, mais vezes? Porque muitas vezes nós temos um medo imenso de falhar com qualquer coisa, não é? Claro que somos todos muito diferentes, mas às vezes é fugimos a sete pés de qualquer coisa que podemos não compreender na totalidade, mas se calhar se insistíssemos no erro, era lá que está qualquer coisa, uma fenda qualquer, um buraco que nós ainda não conseguimos desenterrar, uma espécie de tesouro qualquer. Não sei o que é que tu sentes em relação a isso agora.
Eu concordo totalmente, eu acho que o erro é um interstício de verdade qualquer e na verdade é, acho que é preciso uma maturidade muito grande para chegar a esse sítio. Quando somos mais novos, temos tendência... Primeiro, colocamos-nos sempre no papel do outro, que é o que é que vão achar disto, o que é que não vão achar disto, as expectativas. Quando somos mais novos, lidar com expectativas é difícil, e então o erro é uma coisa que pomos logo de parte. Então, mas com amor... Quão mais maduros vamos ficando, mais vamos percebendo que é lá que está a identidade, a nossa identidade, de alguma forma também, nessa fenda.
Nessa fenda.
Francisco, concordo totalmente.
Que é o nosso elemento mais novo.
Uhum.
Como é que tu lidas com esta coisa da falha, já agora?
Esta coisa da falha eu ainda estou a aprender a lidar com isto. Que, pronto, eu ando aqui em teatro, também ando em teatro musical, sou vocalista. Já me aconteceu, pronto, errar em palco e ainda não aprendi muito bem a lidar com isto. Agora, acho que faz total sentido e já cheguei, de certa forma, a essa conclusão que é preciso uma maturidade muito grande para conseguir olhar para aquilo e desenvolver a partir de lá. Pegar naquele erro e pensar, ok, vamos ver se há aqui alguma coisa. Portanto, eu não estou a aprender a lidar com isso.
Claro, mas é um processo mesmo difícil. É, e às vezes é também de uma aceitação e é de aceitarmos que estamos ali numa posição muitas vezes vulnerável de, não, mas eu vou insistir nisto que me inquieta ou que me cria tantas dúvidas, não é? nós também, como humanos, precisamos às vezes sentir algum conforto, não é? E o conforto pode ser muitas vezes em linhas direitas, mas se nós também não puxarmos ali de repente um desalinho qualquer, a coisa também se torna muito monótona. Então é, este é um equilíbrio, é um desafio bastante curioso este de pensar o que é que é o erro, ou como é que se lida com ele, ou como é que se insiste na falha. É uma coisa meio do Beckett, o Beckett é que nesta coisa, não é? Das falhas e do erro e da insistência. Mas achei curioso porque este programa do Sem Rede foi desenhado pelo Bruno dos Reis, que nós trazemos sempre insistentemente neste podcast, estamos sempre a recordá-lo. Ele não está, às vezes aparece, paira, continua, aparece neste auditório. Estamos no CCVF, para quem não nos está a ver, que também na verdade só nos estão a ver duas pessoas, portanto todos os outros que nos possam estar a ouvir. Mas este Sem Rede é um programa que verifiquem também na agenda da oficina, porque ele vai convocando autores muito diferentes para pensarem sobre isto, que é como é que eles se relacionam com o seu próprio trabalho, qualquer coisa que tenha falhado para trás, e pode também surgir em qualquer espaço. No teu caso, Rui, vais para o CAA, já foi numa parede escalada, portanto aquilo pode ir a qualquer sítio, e isto também de alguma maneira também nos desarma quando muitas vezes o teatro oficina está ligado a este sítio que é o palco, não é? Como é que de repente saímos daqui e se pode propor qualquer coisa noutro sítio, como por exemplo numa cozinha, não é? O que é que uma cozinha te dá, Rui? Nós precisamos de saber o que é que tu vais buscar à cozinha com
é uma boa o teu pergunta trabalho. Primeiro é a questão de cozinhar para outros. Pronto, esse ato em si já me deixa muito completo. Mas depois, porque é um universo ultra desafiante do ponto de vista da criação, que é o que me dá, alguma vontade de viver, é criar alguma coisa, ou criar, não no sentido chunga, criar, no bom sentido.
Qual é o sentido chunga de criar? Temos que entender, isto é importante. Isto é um...
é, não,
muito autoral? Uma coisa virada para si própria?
Não. No sentido chunga é que é difícil hoje em dia criarmos alguma coisa nova.
Sim, ok.
Pronto, pode soar pretencioso, foi isso que eu quis,
okay,
quis dizer.
Boa.
Sem ser pretencioso, esse lado autoral é o que me interessa. Uhum. Como é que podemos... Pronto, porque é um mundo com milhares de possibilidades e milhares de técnicas, e depois é mágico. É como na música, vai-se construindo camadas e no fim acontece qualquer coisa. Tudo junto, não é? Então, a cozinha é igual. E depois, pronto, sei lá, a cozinha dá-me essa pica de descobrir texturas, descobrir... trabalhar também a partir daquilo que é o legado, não num sentido de o perpetuar, mas trazer alguma coisa de novo, mas é sobretudo a questão de estar à volta de uma mesa que me agrada. O facto de pôr alguma coisa para comer e isso ser todo um despoletar toda uma coisa incrível nas nossas vidas.
É convívio, como é que se diz?
Convívio.
O convívio, claro. Queria...
Podes dizer convivialidade?
Era isso que eu queria dizer, mas atropelei-me tanto que pensei, já não vou conseguir.
Convivialização?
Sim. É mesmo muito poderoso e muito antiga esta forma de as pessoas se juntarem à volta de uma mesa, a partilhar comida. Tu estavas a descrever este processo da cozinha, ou de fazer, de trabalhar com os ingredientes, a textura e tudo mais, mas se substituísse a palavra cozinha por criação sonora, ou podia ser exatamente a mesma coisa. A mesma coisa.
É.
Parece que tem a mesma gênese. E mesmo até a própria relação da partilha, não é? Quer dizer, estás ali a juntar uma série de ingredientes, estás a construir texturas, camadas e tudo mais, e de repente há um momento em que partilhas aquilo tudo com alguém. E ainda mais, tu estavas a dizer que misturas também qualquer coisa que é de umas raízes, não é? Que são tradicionais, que são populares, da cozinha, também se calhar na tua parte musical também isto acontece, não é?
Muito.
Há qualquer coisa nova que se traz e é aqui que se calhar que se gera a transformação, não é? Como é que nós pegamos em qualquer coisa que tem a sua própria história, como é que se recupera este sítio e se mudam ali ou se há duas ou três voltas e a coisa... Espera lá, mas isto... Isto continua a ser um assunto muito sério e que vem de trás e que se respeita, mas que, quer dizer, como é que isto se transforma, não é, desta forma? Isso é mesmo mágico, de facto.
É mágico e depois também é uma conversa, sei lá, pois é delicado também, porque Depois tens os conservadores, tanto na música, que não deixam que o fado seja, né? Isto já não é fado, ou isto já não é cante, ou isto já não é um cozido, ou isto já não é. Pronto, há a malta que gosta de questão mais museológica da nossa cultura. A mim não me interessa para nada.
Os puristas.
Os puristas.
Os puristas.
É.
Sim, que vão sempre balizar o que é que, até
Sim.
onde é que podemos ir e até onde é que já
Sim.
estamos no campo do desastre.
Isso. Mas também não podemos estar a condicionar-nos com isso, senão.
Sim, claro, senão há lugares que nunca atravessamos, não é?
É,
Senão estamos
exatamente.
sempre a impor-nos uma série de limites que. Enfim, não
É
permitem de
isso.
estar e criar, se calhar, esse lugar que também estávamos tanto a pregar, que é onde é que a gente erra de volta e meia. Se calhar desbravam sítios em que a coisa depois pode precisar de insistência e afinação e tudo mais, mas se não tivesse, não é, não se tivesse ido, a coisa
Claro.
não teria sido possível.
Então, um purista é uma pessoa que não aceita o erro, se calhar.
Se calhar um purista pode ser essa pessoa, não é? Que também não se arrisca.
Tens que convidar um purista.
Olha, Bruno dos Reis, onde quer que estejas neste momento, em qualquer uma
Pode
das
ser
reuniões,
interessante.
convida, por favor, um grande purista para para este palco. Enfim, parece-me uma ótima sugestão. Sim. Eu quero saber muito uma coisa. Eu ainda não fui ao teu restaurante.
Isso é que está mal.
Está muito mal. Eu estou aqui, eu assumo os meus erros. Mas este é um erro que eu quero resolver.
Corrigir.
O teu restaurante é o Bugalho, aqui em Guimarães. Já percebemos que tu tens esta relação com a tradição, se calhar, da comida da cozinha portuguesa, que também prezo muito, já agora, vou já aqui dizer. Portanto, eu quero muito ir ao teu restaurante já há algum tempo que gostava de lá ir, gosto muito de comer, acho que comer é um dos grandes prazeres da vida. Francisco, tens que nos dizer também o que é que tu gostas de comer, o que é que.
Gosto bastante. Eu como de tudo, honestamente.
Comes tudo?
Sim, eu gosto de experimentar. Eu gosto muito de experimentar comida.
Olha, isso parece um bom princípio, não, Rui?
É o princípio
É a
do
base.
bugalho,
É.
é isso.
O
Pronto,
princípio do
ótimo.
bugalho é esse?
Tenho lei também,
É
sim.
ir aberto à experiência.
Boa. Então, olha, fica aí.
Pronto, ótimo. Tenho lei também.
Os preços são aceitáveis para estudantes de primeiro ano, Rui? Ou tem que esperar assim um bocadinho e juntando, fazer uma vaquinha?
Não, é aceitável. É,
É, ótimo.
e como o resto da semana como em casa.
Pronto, estás a ver?
É
Já
bom.
ficas aqui com a dica. Às vezes tem que
Pronto,
ser
ótimo.
assim.
Mas é possível, é possível.
Boa.
Já tivemos lá estudantes, portanto.
Boa. Mas é que são experiências também que valem a pena, não é? Não tem a ver.
Sim,
Uma
claro. Não
co...
tem a ver só com a alimentação, com
Claro.
alimentar o corpo, é muito
Sim.
mais do que isso.
O que é que tu dirias sobre o teu restaurante Bugalho? O que é que te fez iniciar este projeto? E qual é que é a tua. O que é que tu sentes que é a identidade da coisa? Onde é que tu... Como é que tu te revês nele?
Ainda é algo que eu estou a descobrir,
Ótimo.
porque ainda é relativamente recente esta procura, mas a base, aliás, ele chama-se Bugalho, porque é o nome de família da minha mãe,
Ok.
Alcunha, Alcunha.
Alcunha.
Então, pronto, lá está, tem esta base, mas depois é o caminho é uma cozinha que seja autoral, e que também cada vez mais questione. Por exemplo, estou a pensar de que forma é que posso incorporar o eucalipto nos próximos menus. E de que forma é que esse eucalipto pode pôr as pessoas a falar mais um pouco sobre o que está a passar, na floresta. Sei lá, pronto, vou tentar de alguma forma fazer com que se questione e também usar cada vez mais, não é fácil, mas usar cada vez mais produtos locais. Sazonais, isso é uma conversa que se fala, usa-se muito e muitos restaurantes pregam essa coisa toda, mas 70% é mentira, porque é muito difícil chegar a um sítio pleno de. Mas pronto, o caminho que eu pretendo é esse
E esse.
também, e deixar que os produtos ditem também de alguma forma aquilo que eu vou servir. Já tenho um dia por semana que é assim, que chamam-se Sextas-feiras Peixeiras, em que todas as sextas-feiras eu e o outro cozinheiro, que somos os meus, o meu, que é meu irmão, criamos um menu com aquilo que temos no próprio dia, ou seja, não está estipulado, ele é criado todas as sextas-feiras, em função do que conseguimos arranjar fresco. Pronto, esse caminho interessa-me muito. Claro que é muito desafiante, mas interessa-me muito.
Claro, lá está. Aquela não ter o todo, não ter o menu fixo e de repente teres ali momentos em que semanalmente tens que
criar
qualquer coisa.
E é o menu às cegas. Nós não apresentamos o menu aos clientes. O cliente senta-se, dizemos o valor e depois...
Tem que confiar.
Tem que confiar.
É assim mesmo. Acho é um bom princípio. Ótimo. Pois, e esta, a ideia da sazonalidade também é muito... nunca tinha pensado sobre isso, o quão difícil poderia ser, não é? Porque à partida deveria ser o mais óbvio.
É, à partida deveria.
Deveria, não é? Porque como é que... Claro, entendendo, hoje nós conseguimos encontrar morangos em qualquer altura no supermercado, conseguimos encontrar frutas que nunca vimos. E não sei se vocês têm... Francisco, esta é para ti... Tu és, quantos anos é que tu tens, Francisco?
Tenho 20.
Tens 20, pronto, és mais novinho. Mas eu lembro-me, eu sou de Amarante, naturalmente, e eu não sei se vocês têm esta ideia, mas eu não me lembro de quando de ser mais nova e de ter provado abacate,
nunca.
Nem cogumelos frescos na minha zona.
Também não.
Também é uma coisa muito mais recente e que eu olho agora para trás e penso, uma série de coisas, nem courgette, eu me lembro de haver, é uma coisa que de repente vai surgindo e tão rapidamente se fixou nas nossas despensas, no nosso dia-a-dia, algumas...
Exatamente.
Os cogumelos também podem... Também se redescobriram em Portugal, não é? Porque sempre houve cogumelos.
Sempre houve, sim.
Se calhar ali na zona mais da beira interior, com os míscaros e tudo, se calhar era uma coisa muito mais antiga. Provavelmente em Trás-os-Montes também. Nesta região, ou na que é mais próxima, houve muita coisa, se calhar, na própria região que nós nem conhecíamos, ou que de repente se chega mais tarde e estamos habituados a ter tudo a toda a hora. Qualquer coisa que nos apeteça, ela existe num supermercado,
Pois é.
Vem de avião, vem verde, vem apanhada. Nós às vezes nem sabemos muito bem.
E isto também é tentador para os restaurantes, é
É
a
muito
mesma
tentador.
coisa.
Pois, claro, é isso mesmo que estava a pensar. Se isto depois para quem desenha um restaurante, tudo é possível, não é? Quando se está a criar um...
Exatamente. Que é o que acontece na maior parte dos restaurantes. Tens o mesmo menu o ano inteiro.
O ano inteiro. Independentemente se há morangos ou não há
Se há
morangos.
grelos, não há
Exato,
grelos.
os grelos também é uma boa.
Há sempre grelos.
Então, no bugalho não encontramos grelos assim.
Não, não. Só na altura deles.
Só na altura. Boa. Sim, isto é. Precisas de ter sempre um almanaque, um borda d'água perto de ti.
Mesmo.
Para saber exatamente.
Mas tomate, por exemplo, é algo que é fundamental numa cozinha e usamos praticamente o ano todo.
Claro. Mas também conseguimos conservá-lo, não é? Se for.
Conseguimos conservar. Ou seja, há um trabalho gigante para chegarmos a uma. Para chegarmos a um sítio
Pois, claro.
realmente decente.
Isto é curioso perceber. Quanto tempo é que demoraste a namorar este projeto do teu restaurante? E do teu irmão também, que também faz parte do projeto, se calhar. E...
O projeto em si, acho que demorei anos
Anos.
na minha cabeça. Primeiro a fantasiar, depois já mais. Mas é isso, os menus são muito rápidos. É como na música, é igual. É fazer.
Sentes que a música tem esse... Há um lugar de improviso, de no fazer, de rapidez.
A música,
Sim, na música também.
totalmente. Há muitas coisas que eu componho que nem sequer componho antes de as gravar, só gravo. Ou seja, gravo em tempo real, improvisando. E depois aquilo torna-se um tema. Mas sim, eu gosto muito do improviso. Adoro improviso.
Tu, qual é que é o teu background da música? Tu estudaste música? Estudei, também vi um bocadinho. Eu sei que tu tiveste um percurso mais clássico de aprendizagem. Depois a coisa levou-te para o jazz por alguma razão, se calhar por causa desse teu espírito mais de improviso.
Exatamente, foi mesmo isso. Eu comecei por música clássica nas Caldas da Saúde, piano.
Piano.
E depois estava a sentir-me completamente desganado e fui para o piano jazz para o Porto. Pronto, é isso. E depois foi para aí fora até chegar aos sintetizadores.
Ah, pois claro, porque depois entram os sintetizadores para
É,
agitar com
depois
isto
parei de tocar piano e dediquei-me aos sintetizadores. Entretanto, tive uma passagem longa também por órgão, tubos e os órgãos de igreja.
tudo. Tu tiveste, pois, com os órgãos de tubos, como é que foi essa tua passagem pelos órgãos de tubos? Foi um projeto mais ou menos longo, esse.
Foi, ainda existe, na verdade. Eu faço investigação com órgãos tubos ibéricos, que são, pronto, os órgãos que temos cá. Vocês conhecem os órgãos tubos? Normalmente, em quase todos os países, os tubos são só verticais. Os nossos têm uma camada de tubos horizontais, que foram proibidos no mundo todo porque chama-se O Som do Diabo. Só na península é que ficaram. Então eu faço investigação com esses órgãos e começou com bandas sonoras para dança contemporânea, porque na verdade, no fundo eu faço noise com órgão de tubos, pronto. É experimentação.
Ficou mais claro agora.
É isso. Faço, não é propriamente tocar peças religiosas, é mais experimentar e brincar com o ar e com os tubos. E pronto, já fiz bandas sonoras para um filme, para dança contemporânea também, e para trabalhos meus, e até agora para uma instalação que está no Museu Alberto Sampaio, nos claustros.
Ainda lá está.
Até 14 de junho. Bom. É tudo feito com órgão de tubos. Embora as pessoas acham que são sintetizadores, não tem. É tudo órgão de tubos.
É incrível. Não tem sintetizadores na instalação?
Não, nada.
Ok.
Nada elétrico. É tudo órgão de tubos.
Isto é fascinante. E isto também é interessante na tua forma de trabalhar, que tem esta relação que estavas a dizer com a investigação, não é? Que é, como artista, também sentes que a pesquisa também é importante. O estar com as coisas, o tempo que se dedica à experimentação, se calhar a isso, ao registro, ao fazer outra vez, perceber o que é que ainda não foi explorado. É uma característica tua esta, nas formas como tu...
Total. A pesquisa e a leitura é algo que faz muito parte do meu processo de trabalho. Até antes de entrar nesta onda do órgão de tubos, sou aquelas pessoas que mandam vir 30 mil livros de todo lado, alguns nem leio, a maior parte. Mas pronto, essa pesquisa para mim é muito importante. E depois é como os sintetizadores, temos que passar muito tempo com eles, são milhares de coisinhas, não é? Então temos que passar muito tempo com eles para perceber alguma coisa. Alguma coisa.
Alguma coisa. Do que é que aquilo é capaz de
fazer.
Fazer, sim.
E como eu trabalho com sintetizadores analógicos também, como órgão de tubos, um instrumento analógico, eles também têm uma espécie de vida própria. Por isso também, de alguma forma, eu sei que isto é meio romântico, mas eu espero sempre alguma coisa também do lado de lá, deles próprios.
Das máquinas.
Das máquinas e do próprio órgão. A minha teoria é que o órgão chama-se órgão porque é um organismo vivo.
Há ali uma vitalidade.
E ele faz coisas sozinho, realmente. Eu toco, mas muitas das coisas que acontecem e que aparecem nas gravações, não sou eu, aquilo é coisas deles.
Coisas dos deles.
É.
Tu já conseguiste, calhar, criar uma relação de confiança com o órgão que ele já toca para ti.
Já tem medo.
Isso é inacreditável, não é? Não é qualquer um de nós que chega à beira de um órgão e consegue...
Não.
Não é
brincadeira. Não é de um dia para o outro.
isso é... Bastante curioso. Francisco, e tu também estavas a dizer há pouco que tens uma relação com a música.
Ah, sim. Eu, antes do teatro, muito antes do teatro, estudava música.
Estudavas música? Sim. Ok, que também tem aqui uns pontos em comum também.
Sim, por acaso era uma coisa que eu estudei muito quando estava a ver o projeto da Dagar Beck, que é os teus álbuns. Que tem uma... Até tenho uma música em específico que me chamou muito, que é o Waltz for an Empty Room.
Space.
An Empty Space, sim.
Ah.
Que eu gostei muito porque misturas ali o jazz com a valsa. E eu adorei aquilo.
Obrigado.
Foi mesmo muito fixe. É uma música que eu facilmente ouço no dia a dia. Tipo...
É das minhas favoritas também.
E não deixa de ser muito experimental, não é?
É, não.
Eu adorei. Também gostei muito da Fox Humana.
Ah,
foi mesmo fixe.
Muito obrigado.
Que aquilo que tu pegas tipo, num tema feito com. És tu, a tua voz.
Sou.
E depois prolongas aquilo durante a peça toda.
Exato.
E depois improvisas por cima.
É, eu normalmente sou. As minhas composições têm para aí 13 segundos e depois é sempre repetido. Pronto, mas a diferença é que quando eu uso as máquinas, eu trabalho muito com loops, mas são loops humanas, ou seja, se eu tenho uma música com 20 minutos, eu toco a mesma frase durante 20 minutos. Eu não toco uma vez e depois colo os 20 minutos para ficar tipo música eletrónica, não é?
Okay.
Sem loops digitais, não, eu nem que tenha 40 minutos, eu toco 40 minutos, a mesma coisa. E, no fundo, todas depois são diferentes. Dizem iguais, mas são diferentes.
Então aquela da Vox Humana tens para aí quase 5 minutos, não é?
Pais, a 7.
7. Ui, não deu por ela.
Acho que é.
Então ficaste os 7 minutos mesmo a fazer aquilo com voz.
Exatamente.
Na voz toda.
É, sempre.
Pois, é que eu... Esta parte da música interessa muito, que eu comecei aos 6 anos com bateria. Depois, entretanto, guitarra, piano, voz. Entreti-me muito a ouvir os teus álbuns. Gostei mesmo muito, foi muito fixe. Eu adoro a maneira como... É que nem é necessariamente misturar, é mesmo criar, às vezes. Por exemplo, aquela do My Dog is an Alien.
Uhum.
Pronto, é... é uma área que me chama muito. Eu gostava muito também, que acabaram já por falar, que é a maneira que associas a forma como experimentas na música à forma como experimentas na cozinha. Né? Que é o improviso, aquela coisa das sextas-feiras que tinhas falado do restaurante.
Sim, é. Eu tento não consigo fazer de outra maneira.
Sim, sim, sim.
Então a cozinha também é um bocado isso. Essa loucura que vai aparecendo de vez em quando.
E voltando, até pegando aqui também o que estavas a dizer, ao Francisco, do Dada Garbeck, eu também achei mesmo curioso. Primeiro parece uma tetralogia, não é? Que é totalmente pandémica. Parece assim,
Pois é.
ela é muito. Tá, e depois é muito engraçado. Claro que já devem ter feito esta pergunta algumas vezes, mas o facto de ela ser uma tetralogia, que está ali naquele tempo que nos paira ainda como um grande fantasma, e depois não há um quarto. E isso é muito curioso. Isto, de alguma maneira, não sei se és tu, sabes, a querer deixar as coisas tipo para o destino, ou para o futuro, ou para o que for, que é, eu digo-vos que isto é isto, mas isto não se encerra. Se calhar, será que tem que se encerrar? Ou eventualmente há outras coisas que vão surgindo e continua ali um espaço para o quarto elemento. Eu achei isso curioso, né? Que é destes álbuns que estavas a falar, e também eles são muito diferentes uns dos outros, não é? Parece mesmo que tu estás de passo a passo a querer chegar a lugares muito diferentes com estes três álbuns.
É isso mesmo. E
O quarto.
o quarto por acaso está para
Aí
sair.
está mesmo.
Está lá. E
Podia.
é um disco de canções. Não tem mesmo nada a ver com os outros três. Canções ou descanções, não sei muito bem, sobre o Val do Ave, com poesia do Pedro Bastos.
Ah, o Pedro Bastos. Um beijinho para o Pedro
Beijinho
Bastos. Esse grande
para o Pedro
vimaranense também
Bastos.
aqui.
Poesia dele é um disco sobre, pronto, esta questão industrial do Val do Ave, muito cantado, que é aliás, os outros também têm muita voz, mas este é mesmo canções. São canções um pouco desordenadas daquilo que são consideradas canções nos dias de hoje, mas eu chamo aquilo canções. E então está para sair, para fechar. Já passou algum tempo desde o último, já passou, não sei, quase 4 anos
Se calhar, mas isso
desde o
também o tempo,
terceiro.
não é?
Exatamente.
Às vezes há
É
esta.
quando tem de
É
ser.
quando tem que ser e quando as coisas estão alinhadas nesse sentido, e se calhar os
Exatamente.
encontros também que foste tendo nestes últimos tempos que te levaram até aí, se calhar, não é? Também
É.
pensando em conjunto, não é? Porque eu sei que eu olho para o percurso daqui do Rui e vejo muitos caminhos, todos eles muito cruzados uns com os outros, isso é certo. Mas, por exemplo, nesta relação que também tens comunitária, e que é, claro, evidente na relação mais tradicional com aquilo que é popular, aquilo que se recupera, está na comida, está na música, e está também nestes projetos que tu vens a fazer parte, como da Associação Outra Voz, que tu já fazes parte há quanto tempo, se calhar? Que isso é que.
Desde 2010 para aí. Não, 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 desculpa, desde 2013.
2013?
Foi pouco depois da Capital.
Ah, pois, exato. É isso, este é um projeto que também vem mais ou menos desse, que surgiu
É, que
nesse.
surgiu em 2011, acho
Foi,
eu.
não é? Não foi nesse período, mais ou menos. O que é que tu encontras nesta relação mais comunitária? Esta tua forma de trabalhar? Tens uma tendência para pensar o lugar do coletivo, este lugar comum que partilhamos? Tens esta tendência de pensar tudo aquilo que tu vais fazendo, que é nunca é bem só sobre mim, é sobre estas pessoas todas que estão aqui à minha volta e que fazem tantas coisas? Elas e o órgão de tubos aqui também, porque agora não excluímos nunca da equação.
Sim, olha, pronto, eu fiz de facto projetos. Agora estou muito mais afastado porque precisei de me afastar um bocadinho porque são projetos muito exaustivos e eu fazia mesmo muitos. Ou cheguei a fazer para aí 5 ou 6 produções com a comunidade por ano, que é avassalador. É muito mesmo. Mas primeiro porque é importante para mim perceber as ligações que nós, enquanto seres humanos, tínhamos ou temos à Terra e que de alguma forma foram desaparecendo. Não para as trazer outra vez, mas para pelo menos as conhecermos. Porque, na verdade, nós conhecemos muito pouquinho. É as coisas que decidiram folclorizar, como os arranjos folclóricos nas danças, mas aquilo é só um bocadinho da realidade. Na gastronomia é igual, que aparece nos livros, é só um bocadinho, porque depois de conversares com as pessoas, Há muito coisas incríveis que nunca que não estão em livros. Que as cantigas igual, costumes que se fazem, que se faziam em determinadas aldeias e coisas já não se fazem. Mas como são coisas vistas como, ou foram vistas no Estado Novo como coisas menores, elas nunca foram, pronto, nunca foram registadas, nunca foram
preservadas, nem protegidas, nem
nada.
coisa nenhuma.
Isso. E essas pequenas coisas interessam-me muito, porque o exemplo que eu dou, que eu me lembrei agora, não costumo dar este exemplo, mas que eu me lembrei agora é toda a gente, eu não conheci ninguém que não, que diga que não goste ou que não ache das melhores coisas do mundo um churrasco com amigos em fogo, coisas lá para dentro, beber uns copos e tá com. É das melhores coisas do mundo. É melhor do que ter uma placa elétrica, não é?
Sem
Fazer um
dúvida.
churrasco, toda aquela coisa. E isso é porque nós nos ligamos de alguma maneira também àquilo, há qualquer coisa de ancestral aqui dentro de nós que nos faz curtir estar a pôr lenha. É super fixe. Toda a gente gosta desse momento, não é?
Totalmente.
E.
Também vou fazer aqui só este parênteses em relação ao churrasco. O churrasco tem uma dinâmica muito própria, principalmente perceber. E isto é uma coisa que ainda, pronto, se calhar é isto, é uma coisa, são raízes muito antigas, que é os homens que ficam à volta da
Exato.
fogueira, e quem é que vai gerir
A tua, isto
aquela churrasco?
descoleta montes de
Isto
questões sociais.
mesmo. E eu acho que nunca vi até hoje, quando há assim grupos de amigos que se juntam, uma mulher a poder chegar-se à frente, é que aquilo ela é logo barrada. E eu não
É
digo
uma
isto de uma
boa.
perspectiva de que tem que ser assim, tá? Estou a dizer, porque estou só a relatar
Claro.
aquilo que vou vendo. Assim, realmente, aquilo, há uma dinâmica de fazer o churrasco e do fogo, e quem é que mantém, e agora vai buscar e abana e traz uma água ou o que for. E eu fico a ver ao longe e a pensar, pois realmente há aqui qualquer coisa a acontecer. Nunca me debrucei muito, mas agora estavas a falar sobre isso e lembrei-me, porque de facto tem aquilo. Tudo funciona de uma determinada maneira
Exato.
quando as pessoas se juntam à volta do fogo e de, sei lá, do que for, depois que se põe ali nas grelhas, não é?
É isso, há uma relação qualquer. E estas pequenas coisas que se trabalha com a comunidade, para mim, trazem essa relação igual que foi desaparecendo. Interessa-me trabalhar sobre isso para pensar, não para preservar, ou às vezes até pode ser também, depende dos contextos, mas pronto, e sobretudo estar com pessoas, para mim é das coisas mais bonitas que pode haver. Estarmos todos juntos a criar algo, não há nada mais interessante que eu esteja a ver de momento para se fazer do que estar com pessoas que sabem muito sobre a vida, sempre.
E sobre o churrasco, no caso.
Sobre churrasco, no fundo é sempre um churrasco.
Sobre...
Depois, pronto, depois há aquela chatice toda, temos de fazer uma criação, não sei o que é, que não interessa para nada.
Essa parte mais já de...
Não interessa.
que já vem com a... vem insuflada com qualquer coisa, além, que já, não é? Que já não se vê esta ligação mais coletiva
Claro, mas
de...
pronto, é necessário é saber esse momento final de celebração.
Sim, é isso. De repente também esses momentos de finais ou de apresentação são também, de alguma maneira, são momentos quase, podem ser meios fúnebres. É uma celebração, mas também
É.
parece que é a morte de qualquer coisa. Também depois é um renascimento ou qualquer coisa a seguir,
Exatamente.
mas é, olha, por exemplo, vou dar um exemplo que é, se calhar vou puxar aqui mais para a área das artes visuais, que é como está mais próxima, mas os museus muitas vezes são associados a grandes mausoléus, que é onde vão todas as obras de arte morrer, que é o último sítio, o último reduto da obra de arte, chega ao museu e ali fica cristalizada. Então toda esta parte de processo, toda esta parte que envolve mais gente, o próprio pensamento artístico, de repente ela entra no museu e tem uma outra coreografia associada, às vezes muito, muito bem cansativa, não é? Porque às vezes os museus também têm esta coisa, é, estamos... E isto é muito interessante pensar, até para às vezes mudarmos pequenas coisas, não é? De repente, mesmo nas artes visuais hoje, tens artistas que já te propõem ações que são muito mais participativas ou que te envolvem no processo na hora, ou até alguns, mesmo até com a comida, que é bastante curioso, que trazem esta uma forma de hospitalidade que parece que nunca existe dentro de um museu de arte contemporânea, por exemplo. E E eu acho que isto é voltar, de alguma forma, aquilo que estávamos a falar, que é como é que voltamos a uma essência qualquer de um encontro que fomos perdendo, ou o que é que junta as pessoas, o que é que as põe a falar umas com as outras. Às vezes pode ser um desbloqueador muito bom, não é?
Total.
Olha, como qualquer coisa. Tanto, até se diz que nunca se deve tomar decisões sem de estômago vazio.
Exatamente.
Portanto...
Nunca.
Nunca. Portanto, não. A comida aqui pode ter muita importância, não é? E se calhar como artistas todos e o que é que vamos fazendo uns com os outros, também podemos agitar estas coisas e propor mudanças a todas, em todos os campos, não é?
Uhum.
Que não tem que ser mudanças, não, agora passa a ser tudo da mesma forma, mas quando se abre uma possibilidade nova, o museu deixa de ser esta caixa mais parada e passa a ser outra coisa, o palco também se desvia, tu de repente não estás em palco com uma instalação sonora, estás no Museu Alberto Sampaio de Arqueologia, uhum. estás na cozinha, estás
exatamente.
No CEA. Então isto é muito boa, esta coisa da deslocação, não é?
Ter as coisas vivas
é
e os espaços serem vivos também.
É isso, estava a pensar nisso, no quão vivas as coisas ficam, o movimento que também gera entre pessoas, pensamento, formatos, e isto é qualquer coisa que eu também acho muito bonita de se fazer e que tu... Olhando assim, eu trouxe aqui muitas páginas sobre ti, que entretanto caíram ao chão.
E já ficou tudo baralhado.
Agora já vou dizer coisas que já não fazem sentido, que isto está tudo para esbrocar. Isto acontece, eu tenho sempre azar nestes episódios, tenho sempre coisas que enfim, que se baralham. Francisco, diz-me uma coisa, voltando aqui para ti. No teatro, aquilo que te levou ao teatro, tu, claro, vieste do Porto, não é? Estavas-me a dizer que és do Porto e estás aqui em Guimarães a estudar. Eu sinto que há uma grande... Eu vivo agora no Porto. E eu acho que há uma grande diferença entre viver no Porto e depois e sair um bocado... Tu és do Porto...
De Gaia, pronto.
Gaia é igual.
Sim.
Mas és ali daquela zona. Eu não sei se tu sentes isto, mas vir para Guimarães é muito diferente... É.
Parece que muda completamente a dinâmica. Tipo, parece que vivo de uma forma diferente. Uma coisa que eu noto muito, especialmente no teatro, é a cultura. A cultura cá, mais até da parte do teatro, parece que tem muito mais importância. Pelo menos no sítio onde eu estou. Eu em Gaia era raro ouvir falar de teatro. Ok, se calhar agora porque estou muito no meio, mas mesmo a caminhar na rua, especialmente nesta zona, passo pelo Teatro Jordão, passo pelo... Como é que se chama aquela galeria atrás do Teatro Jordão? Quem vem para cá?
A Garagem Avenida.
Sim.
Que é também da escola, que faz parte
sim,
da escola.
Sim, sim. É. Tem sempre lá alguma exposição ou assim. E parece que é engraçado. Eu sempre morei no Porto, sempre vivi no Porto, mas aqui parece que estou muito mais no meu meio. Pelo menos para já. Né? Porque também nunca tive, quando estava no Porto, nunca tive muito ligado ao teatro. Mas parece que muda completamente a minha dinâmica. Eu senti muito isso quando vim para cá.
Aqui também é que o Porto parece que está... Que, o Porto, ou seja, Gaia, Gondomar, mesmo é muito... Tu sentes mesmo esta coisa do cimento e da urbanidade,
sim,
e
muito peso.
Não tens muito menos espaços verdes. Acho que eventualmente o Porto podia pensar sobre isso. Que é coisa, sim. Como é que as pessoas também... É isso, olha, como é que fazes um churrasco se não tens onde fazer um churrasco na cidade, não é?
Mesmo.
Se a cidade é toda ela pavimentada, toda ela para carros ou passeios, e há esta coisa da pressa e tens sempre que ir para sítios, não é? Então, quando chegas assim, quando sais um bocado, respiras outro ar ou coisa... Se calhar também há mais espaço para... Sim. Espaço, tempo, enfim. Há uma... Não é só espacial, eu acho que também é temporal a mudança.
Sim, sim.
Assim uma...
Eu ainda ontem fui, por exemplo, até um exemplo perfeito. Ainda ontem fui a Braga, à Praia Fluvial de Marlim. E lá no... E tem lá um parquinho e tem imensas churrasqueiras. No Porto não se encontra disso, é lá nenhum.
Pois.
Eu não me lembro de estar no Porto e ver uma churrasqueira para as pessoas usarem assim, posicionada num parque.
Os parques de merendas aqui de mim, estão cheios de...
Sei, claro.
É completamente diferente.
Mas isso eu também não me lembro de ver no Porto uma churrasqueira assim para o pessoal usar. É verdade, isso é... Sim, é de facto, é mesmo diferente. Sim. As cidades vão crescendo e vão-se transformando.
Sim.
Totalmente. O que é que te fez levar para o teatro? O que é que te leva...
O que é que me fez vir para o teatro?
Sim.
Foi,
mesmo que não saibas, até podes mesmo dizer, não te quero...
Não, há um motivo, há um motivo. Não, há um motivo. Eu até comecei a minha vida, entre aspas, no teatro, muito pelo teatro musical. Eu gosto imenso de teatro musical, gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de interpretar também, não é, teatro. Fui a ver uma peça de sobre os Queen. Sobre os Queen não, mas à volta dos Queen, depois era uma história toda, que, chamada We Will Rock You.
Uhum.
Que eu vi aquilo e fiquei, ok, eu cheguei ao fim a chorar. E pensei, ok, é mesmo isto que eu quero fazer. E é, eu acho, que é a conclusão a que eu tenho chegado, eu acho que é a possibilidade de, entre aspas, viver várias vidas. Tipo, agora sou este, agora sou aquele, agora sou outro. Mesmo que sejam coisas simples, mesmo que seja peças tipo, eu só tenho de interpretar alguém num casamento. Mesmo essas coisas simples puxam-me. Tipo, ok, eu posso ser outras pessoas, eu posso experimentar outras coisas. E acho que isso me dá, essas experiências fazem-me querer fazer teatro. Tipo, agora eu não consigo imaginar-me a não fazer teatro. Sinto que ia ficar com uma vida muito vazia. Apesar de eu também, pronto, tenho a música e ainda assim não é a mesma coisa. Para mim é completamente diferente.
Claro. E estava a pensar, é engraçado que há aqui uma relação entre vocês dois e uma distância também, que é, tu estás neste lugar também da ficção, não é? De ser muitas personagens. Sim. Imagina, se tivesses que interpretar o Rui, tinhas que ser muitas personagens, não é mesmo?
Sim, exatamente.
Tinhas que estar em vários campos de ação.
Sim, por exemplo, se eu tivesse que interpretar o Rui, eu ia me deliciar a estudar e a encaixar no papel. É isso que eu adoro no teatro.
Sim, é esta coisa também da pesquisa, não é?
Sim.
E o Rui, há bocado, estás a uma coisa muito engraçada, que é, antes de qualquer coisa, ou durante, tens que ter tudo à tua volta, não é? Parece que faz assim uma espécie de campo de ação, uhum, bastante estável, mesmo que depois até não consigas ler a coisa tudo, ou aprofundar todos os assuntos, mas parece que aquilo te dá assim uma ignição qualquer para alavancar projetos novos. Totalmente. E coisas novas. E algumas até já ficam, pronto, a teoria ou a técnica,
uhum,
até quando é que nós precisamos dela e até onde é que avançamos, e depois, uhum, mas na criação de um personagem, esta parte também é mesmo importante, não é? Como é que, o que é que nós pomos à nossa volta? Qual é que é a rede que fazemos para deve ser mesmo fascinante. Eu nunca estudei teatro, gosto de participar em coisas, acho que isso é bom, ver coisas, gosto de ir ao cinema, gosto de ver peças, de concertos, experiência, ver pessoas e vida acontecer, isso acho que é. Mas fascina-me pensar como é que se constrói um personagem e como é que se incorpora uma outra alma, uhum, de repente, não é? Isto é... Parece,
sim,
assim...
É isso que me puxa. Completamente.
Boa. Vocês estão assim, têm os dois de formas diferentes, não é? Esta ligação também é uma... Qualquer coisa que é meio mágico, não é? Sim. E que tem a ver com a transformação das coisas. Eu sei que nós estamos mesmo a terminar, que é 5 minutos, 2, calhar 2. É. Assim, mesmo para terminar, eu fechava aqui esta nossa sessão. Também pode ter havido aqui qualquer coisa que eu não mencionei e que vocês também, claro, queiram aqui trazer. Eu estava também a pensar nesta relação entre aquilo que é mais autoral, o que é mais nosso, não é? E como é que a coisa fica a pertencer a tanta gente. E eu não sei como é que... Penso também, Francisco, para ti, por, uhum, exemplo, um ator raramente trabalha sozinho, não é? Ou pode ser ator, um dramaturgo. Não sei, mesmo na escola, estás no primeiro ano, há uma noção de coletivo, sim, muito grande, não é? Tu sentes que isto aqui... Como é que tu sentes esta coisa do coletivo? Tem mesmo a ver com esta base de confiança também no fazer as coisas, de estar?
Sim, especialmente no teatro. Acaba por acontecer, acho que em todas as artes, que quando é chamado um coletivo para trabalhar ou para criar, que é, a confiança é muito importante, não é? Por exemplo, os meus exemplos é mais a música e o teatro. No teatro temos... de confiar 100% nos nossos colegas, quando estamos a contracenar, ou seja o que for. Por exemplo, eu tenho de confiar que se eu fizer alguma coisa, o meu colega vai reagir. Porque se ele não reagir, a coisa não acontece. E não me cabe a mim essa reação. Então há muito essa questão da confiança, mesmo na música, em palco, que eu tenho de confiar que os meus colegas vão fazer tudo direito, porque eu não me posso estar a distrair.
Claro.
Tenho de estar a fazer a minha coisa. E então eu sinto que há muito essa relação de confiança. Claro. Sem essa confiança, acho que não consegue acontecer... Não consegue acontecer uma arte num coletivo.
E também, e a coisa do coletivo também nos protege ao mesmo tempo, não é? Que se, sim, alguém falha, como é que de repente nós também damos a mão,
sim,
para a coisa não cair?
Também é
como
verdade.
É que
outra existe... sensação de segurança também.
Sim, pois é isso. É. E estava a pensar nisso, nessa... Bem, de formas diferentes. Tu, Rui, também trabalhas com muita gente. Imagino que a cozinha seja muito exigente. Lá dentro, no fazer e preparar as coisas, diz-se que há uma hierarquia muito grande. Quem leu... O Anthony Bourdain até se arrepia em algumas, uhum, partes mais do que é uma hierarquia da cozinha. Eu não sei se tu pensas de outra forma, ou se ela tem que ser um bocadinho dura às vezes, ou porque ela é dura fisicamente. Uhum. Como é que tu sentes esta parte?
penso de outra forma,
de outra...
mas já há coisas em comum. Mas eu estive a trabalhar num restaurante com duas estrelas Michelin em Espanha e jurei para mim mesmo que nunca queria, nunca, que é o estilo mais convencional da imagem que temos de um restaurante
de
alta prestação. E eu disse que não quero. Se eu vou ter um negócio e ele vai funcionar, ele tem que ser minimamente saudável para mim e para toda a gente. Então temos que mudar mindsets. Às vezes temos que ser duros na mesma. O trabalho é muito duro. Temos que estar em alto rendimento sempre. As horas todas que estamos lá dentro são de alta concentração e alto rendimento, porque senão não vamos ter as coisas prontas a tempo. São milhares de processos para depois estar num prato. O nosso tipo de cozinha, não é? Mas os horários de trabalho, o respeito entre a equipa, tudo isso é diferente das formas antigas de ver. Nós temos todos uma vida normal. Normal. Imagina, todos temos tardes e noites livres, três vezes por semana, ou quatro vezes por semana, cinco vezes por semana. Só trabalhamos à noite, sábados e sextas e sábados.
Boa.
Ou seja, temos a sexta e o sábado, realmente. Temos de trabalhar, mas depois temos uma vida, não estamos ali, tipo, num massacre.
Claro. Portanto, cuidar também desta coisa que são as relações humanas.
Sim, e novos modelos empresariais, claro. E do relego responsabilidades. Não, já não faz sentido tu mandares em tudo e não sei o quê.
Controlo, controlo, controlo.
Exato, isso já não temos que mudar.
Boa. Olha, e agora só, que já estamos mesmo no último minuto, eu diria, só para terminar, agradeço-vos desde já. Mesmo
obrigado.
Terem aceitado este convite, termos ficado aqui à conversa, eu gostei muito, fiquei muito curiosa para acompanhar os diferentes percursos de cada um, quer ir ao teu restaurante, e pedia-te, se podias, para terminar este episódio grande, se nos podias dizer, sei lá, um dos pratos que já serviste ou que poderás vir a servir no Bugalho, antes do... eu tenho só que lembrar o Sem Rede, dia 15 de abril, 21 horas, confirmem ainda se há inscrições disponíveis, é um evento gratuito com Rui Sousa, que junta a parte mais sonora a esta componente gastronómica. Portanto,
isso.
Se conseguirem, não percam mesmo, liguem, confirmem, vão ao site, está lá tudo, no site da oficina, Teatro Oficina. E agora deixava-te, Rui, com este último pedido, se podias de repente pensar em alguma coisa que desse para despertar aqui a curiosidade, quem te ouve para conhecerem o Bugalho. O que é que já por lá passou no menu? Que tipo de prato é que nós poderíamos? Ou será que é uma pergunta que não se pode fazer?
Não,
chef?
Pode, pode.
Eu nunca disse, mas é o chefe Rui Sousa. Devia ter dito logo, chefe Rui Sousa.
É Rui Lemos.
Rui Lemos, porque tu és Rui Lemos com o Bugalho, pois é.
Isso que é o nome da minha mãe.
Ah, boa. Alcunha é Bugalho, mas Lemos é
apelido
apelido
mesmo.
Mesmo. Boa.
O que é um prato do Bugalho que eu gosto muito,
sim,
por exemplo. Pronto, vou dizer um best-seller, que é uma simples tosta. Às vezes é de brioche, às vezes eu faço vários pães e depois levo um puré, um creme de cogumelos e depois, é muito simples, levo o creme de cogumelos, depois levo cogumelos salteados, o que houver, shiitake, laringe, o que tivermos disponíveis e terminamos com queijo da ilha de 12 meses de cura, só.
Parece-me ótimo.
É a entrada que mais vendemos, que as pessoas mais gostam.
Fica
Mesmo
aqui.
quem gosta muito de carne, prova o de cogumelos, que é tipo, uau.
Uau, perfeito. Olhem, fica aqui este starter só para levar aqui a malta ao Bugalho. Muito obrigada, bom apetite.
Obrigado.
E vemo-nos em breve. Obrigada, Teatro Oficina, Oficina e, claro, Arrum.